Agradeço, doutor Jaime. Falo novamente sobre o nosso seminário Caminho para a Inovação, que promovido pela Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação Informática do Senado Federal, em conjunto com o nosso Ministério. Teremos como convidados especiais os cientistas brasileiros Marcelo Gleiser, físico professor, o doutor Miguel Nicoleles, neurocientista, reconhecidos pesquisadores em nível mundial e radicados no exterior. Trazem a essa casa as suas contribuições em prol de um cenário favorável à atividade científica que culminará com o pretendido salto de qualidade para a indústria, também para a academia. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação será parceiro institucional da nossa comissão na promoção deste evento e teremos como debatedoras várias entidades do setor. Então, muito importante, dia 14 de junho, agora, a partir das 8h30, no nosso auditório da Interregis. Nesse momento, depois de... Então, eu vou passar a palavra ao senhor secretário-executivo do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, amigo Luiz Antônio Elias. Você está com a palavra, Luiz Antônio.
Muito obrigado, senador Gengelo. Muito bom dia a todos e todas. Eu quero, inicialmente, saudar a iniciativa desta comissão, em especial o senador Rodrigo Hollenberg, que pretendeu e pretende discutir de forma exaustiva uma importante matéria que é esta da Agenda de Ciência, Tecnologia e Inovação, especialmente o seu marco legal. Quero saudar também meus integrantes de mesa, já nominados, a todas as entidades e senadores aqui representados, presentes. Na verdade, eu fiz uma apresentação e eu acho importante a gente contextualizar a questão da mudança do marco legal. E os avanços que se conseguiram na lei brasileira, portanto, os avanços que se conseguiram nesta agenda de ciência, tecnologia e inovação ao longo dos últimos anos. Sem esta visão mais integrada e sem essa visão mais perceptiva do que chegamos e do estágio que alcançamos, eu acho que, na verdade, nós estaremos pontualmente tratando a matéria e não trataremos a matéria na fronteira que exige hoje a realidade da competência internacional. Vivemos um momento de uma inflexão muito grande naquilo que se chama do padrão de desenvolvimento brasileiro nos últimos anos, nos inserimos mais fortemente no mercado internacional, elevamos a nossa capacidade em termos do mercado interno, portanto, numa dinâmica diferenciada, e isso nos permitiu responder de forma positiva à crise internacional, melhoramos a nossa vulnerabilidade externa, a nossa fragilidade fiscal, hoje a dívida pública brasileira gira em torno de 39% na relação PIB-dívida, nos inserimos de forma mais efetiva em projetos estruturantes a nível nacional e a nível internacional, portanto, temos uma outra realidade. E essa outra realidade precisava e precisa necessariamente de um marco legal que a condicione, ou seja, estabeleça os princípios gerais que são necessários para uma ambiência e nessa ambiência se possa desenvolver, especialmente nessa agenda de ciência, tecnologia e inovação. A primeira, por favor. Portanto, a nível internacional, eu vou ser bem rápido nesta minha apresentação inicial para entrar na discussão efetiva do marco legal. Mas, de novo, eu acho que sem uma contextualização e a importância de avançarmos na ideia de um código, me parece interessante, como bem colocou o Jaime Martins, mas em tese colocando questões de princípio e não entrando nas questões muito detalhadas, porque aí necessariamente ele se desatualiza de forma rápida e nós não poderemos avançar na dinâmica que é necessária hoje na fronteira do conhecimento, que é o que eu vou colocar à frente. Há uma tendência internacional de aumentar, e todos sabem disso, os seus investimentos, e mesmo diante da crise, mesmo diante da Europa da crise, ela respondeu positivamente a investimentos em ciência e tecnologia, especialmente a inovação. E a relação direta disso é que você agrega valor, exporta mais, tem maior competência no cenário internacional. Seguinte, isso é refletido nesse gráfico. A maioria dos países aumentou de forma significativa os seus expêndios, e a China, na verdade, é uma geopolítica internacional se alterando, na verdade, o progresso técnico, ao penetrar transversalmente em todas as camadas da produção, ele está impulsionando uma reorganização, um reordenamento da geopolítica internacional, e a Ásia desponta, especialmente a China, como elemento de competição mais forte. No entanto, os outros países não deixaram de investir e não deixaram de colocar os seus expêndios em inovação, mesmo diante da crise. Seguinte, os expêndios globais, portanto, nesta década, tendem a ser mais intensivos e mais intensivos na cadeia do conhecimento. Portanto, mais intensivos em ciência, mais intensivos em formação de recursos humanos e, consequentemente, mais intensivos em algumas áreas da engenharia que são significativas para o processo de desenvolvimento de qualquer país. Seguinte, isso se reflete nos gastos globais, como mencionei anteriormente, que tem crescido de forma diferenciada a nível da Ásia. Pode passar. Há uma alta taxa de exportação, e essa alta taxa de tecnologia e de exportação e de valor agregado nos países, eu fiz questão de mostrar esse gráfico apenas para comprovar a observação que fiz anteriormente de que há um reordenamento territorial e organizacional com uma competição muito forte, com produtividade muito elevada, especialmente nos países asiáticos, e que nós deveremos estar atentos a isso. Atento não só no marco da institucionalidade, atento não só percebendo políticas públicas que possam elevar a nossa capacidade de investimentos, mas atentos também na mudança do marco legal, que possa, de novo, criar uma ambiência necessária para que a gente possa investir cada vez mais nesta agenda. Seguinte. Bom, aí eu estou repetindo, os países, mesmo diante da crise, não desintensificaram, portanto, não deixaram de investir, não deixaram de gerar cada vez mais o processo inovativo. As pesquisas recentes demonstram que a estratégia de inovação é central para o diferencial dos países. Pode passar. E a Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, lançada recentemente pelo ministro Mercadante, com a presença também, naquela época, do ministro Halpe, hoje, quando presidente da EB, ela sintetiza esta visão, ou seja, a visão de que precisamos romper determinadas restrições históricas ao nosso processo de crescimento. Restrições históricas essas que sintetizam na visão estruturalista uma baixa especialidade, uma baixa intensidade em valor agregado nos produtos exportados. É necessário que a gente consolide um sistema nacional de ciência, tecnologia e inovação. Pode passar. O código se insere dentro desse processo. Aqui é só para demonstrar o que eu chamo dessa visão estruturalista ou de uma baixa relação de incidência no processo industrial brasileiro. Há uma diversidade produtiva muito grande, portanto, setores de alta tecnologia convivendo com setores de baixa tecnologia, o que nos exige cada vez mais padrões em divisas internacionais fortes. Há uma especialização forte, todos conhecem isso, não que não se tenha tecnologia, mas nós podemos ficar restritos a isso. Agricultura e mineração, uma limitada capacidade de gerar divisas externas, portanto, uma dualidade, ou seja, uma forte heterogeneidade tecnológica com setores de alta produtividade, convivendo com setores de abundância de mão de obra e de baixa coexistência, ou seja, a nível de subsistência, e aquilo que se chama de uma institucionalidade inadequada, na qual se insere o código. Ou seja, é necessário que a gente modifique permanentemente, e na dinâmica que deve ser empreendida, esta institucionalidade para que a gente acumule mais progresso técnico, eleve o padrão de capital e certamente tenha uma melhoria interna no crescimento brasileiro. Seguinte. Pode passar. Isso se dá pela prioridade à inovação, portanto, o Brasil experimenta, nesse momento, um ciclo robusto. O ciclo robusto esse construído pela perspectiva dessa agenda desde 2004, há um crescimento exponencial daqueles que acompanham dos fundos setoriais e da capacidade de investimento em vários setores, assim como a nível dos secretários de Ciência e Tecnologia, das fundações de amparo à pesquisa, que alteraram significativamente seus marcos internos, botando a lei de inovação para funcionar e melhorando o padrão de desenvolvimento das regiões. Pode passar. Inovação é motor da competitividade, eu acho que todos nós sabemos disso, ela gera melhores empregos, ela é vetor da solução de demandas da sociedade, mas, principalmente, ela aumenta a capacidade do produto do país em responder ao seu processo de concorrência nacional e internacional. Seguinte. E aí eu começo a entrar na questão do marco legal. É necessário que a gente também tenha claro que essas mudanças ocorreram ao longo do tempo. Elas são dinâmicas. Se em 2002 nós tínhamos apenas dois instrumentos que faziam frente ao processo de crédito na FINEP ou o processo impulsionador da capacidade de investimentos com a lei de incentivos fiscais ou com a TJLP a 5% ou com a lei de informática, a partir de 2003, 2004, nós introduzimos um conjunto de regras jurídicas, portanto, um conjunto de procedimentos do marco legal que melhoraram consideravelmente essa capacidade de responder da economia brasileira. Crédito com juros subsidiados, portanto, houve uma negociação com o Tesouro Nacional que permitiu um crédito equalizado, tanto na FINEP quanto no BDS, hoje a 4%. A participação em fundos de capital de risco, avançamos enormemente naquilo que o Breno chamou do seed money, do venture capital, ou seja, o Brasil hoje tem um despontamento e se iguala na legislação a nível internacional. A participação acionária em empresas inovadoras, incentivos fiscais que foram melhorados e aprimorados com a nova lei do bem e com a lei de informática, a subvenção econômica, tanto a subvenção econômica que está sendo posto agora no código é: tratamos custeio, querem tratar o capital, mas o capital é investimento em equipamento. A subvenção deve ser custeio. Por quê? Porque equipamento é a compra de uma máquina. A máquina só aperfeiçoa naquele momento o produto. Se eu invisto em subvenção no custeio, eu estou investindo no conhecimento, no intangível. É esta relação direta que deve ser percebida. Ou seja, o capital cabe ao empresário comprar. A máquina cabe ao empresário comprar, mas eu tenho que dar suporte a ele na estrutura interna para que ele tenha, nas redes de pesquisa, o conhecimento necessário para impulsionar e dinamizar o seu negócio. A questão do Programa Nacional de Incubadoras e Parques Tecnológicos mudou radicalmente, há um avanço muito grande. Compras governamentais, esse Congresso Nacional foi extremamente parceiro e distensionar, que era uma lei antiga, que os Estados Unidos já pratica, a Europa pratica há anos, e nós não praticávamos, haja visto aqueles que são especialistas, o Buy Act americano, ou toda a capacidade de compra do Estado americano, que é impulsionada pelo poder de compra, por exemplo, da indústria de defesa. E nós precisávamos de um instrumento semelhante. Avançamos, mas não avançamos o suficiente. O Ministério da Ciência e Tecnologia tinha se posicionado, inclusive, de forma mais agressiva nessa questão, mas hoje chegamos a ter um procedimento de margem preferencial de 25% em relação ao produto concorrencial importado. O apoio a pesquisas e empresas institucionais internas via Cibratec e via outros programas do Ministério. Pode passar. Bom, pode passar. Essa acho que já mencionei. Aqui é uma questão importante daquilo que eu chamei de uma restrição histórica, ou seja, de uma institucionalidade que não era adequada e que se transforma numa institucionalidade adequada. Estamos trabalhando fortemente com as agências de regulação. Ou seja, nem tudo precisa ser alterado no marco regulatório para que eu possa proceder à indução desta agenda, embora seja importante cada vez mais atualizá-lo. As agências de regulação, que, como todos sabem, têm a prerrogativa e a perspectiva de que determinados valores devem ser colocados para P&D. É, portanto, importante a gente trabalhar isso dentro do sistema. Os governos estaduais, com o impulso enorme que se deu das leis estaduais de inovação, me corrija tanto o Clóvis quanto o Breno, creio que hoje temos 15 e chegaremos esse ano quase 18 leis estaduais de inovação que impulsionaram enormemente as fundações de amparo à pesquisa. Representa, senador Jean Angelo, hoje no sistema, cerca de R$ 2 bilhões de parcerias conjuntas com o Ministério da Ciência e Tecnologia, com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Minas e Energia. Uma linha horizontal, portanto, fiz questão de apresentar todos os programas em linha do governo federal, numa visão integrada, holística, numa percepção sistêmica, desde a agricultura, com a Embrapa, a educação, ciência e tecnologia, a parte industrial, com o Plano Brasil Maior, mais saúde, portanto, olhar o complexo de saúde como eixo estruturante da nossa economia e a questão, inegavelmente, da defesa. E percebemos a importância disso, como bem colocou o Jaime Martins, na questão da academia, portanto, trazendo as entidades das científicas brasileiras para que possam trabalhar em conexão e de forma articulada com esta agenda, evidentemente, a nível dos trabalhadores, percebendo a importância da automação, mas percebendo o impacto que a automação terá no meio dos trabalhadores e a questão da mobilização empresarial pela inovação, naquilo que eu acho que também foi o Jaime que citou, a baixa cultura de inovação do setor empresarial. Pode passar. Aqui eu sou. Ah, são 16, eu errei, tem mais uma. São 16 leis estaduais de inovação e isso foi construído a partir de 2006, justamente por um comitê executivo que tem o Consect Confap com o Ministério da Ciência e Tecnologia e as entidades parceiras, e de lá para cá só tinha uma lei estadual. E pasmem, só tinha uma lei estadual, eu acho que dificilmente vocês acertarão. Aqueles que conhecem, era do estado do Amazonas. Nenhum outro estado grande da Federação Brasileira tinha uma lei estadual de inovação. A partir desse momento, e o estado do Amazonas foi um exemplo, o Breno e o Odenildo foram um exemplo para os outros estados, nós conseguimos ter 16 leis estaduais de inovação e certamente eu acho que chegaremos a 17 ou 18 leis estaduais ainda esse ano. Pode passar. E hoje só a Roraima não tem fundação de amparo à pesquisa, foi bem lembrado. E aqui alguns dos resultados, resultados da lei do bem. Em 2006, nós tínhamos apenas, em termos de investimentos ou benefícios reais de investimentos em P&D por região, R$ 229 milhões. Com a Lei do Bem, nós chegamos a ter 639 empresas com 1.727 milhões de reais em aplicação, portanto, em renúncia fiscal por parte do governo para incentivar o processo inovativo. Tem problemas na Lei do Bem? Tem. Mas tem uma questão da aplicabilidade. Eu não posso alterar uma legislação que ela mal começou a ser aplicada. Ela começa a ganhar um relevo a partir da sua condicionalidade em 2007 e 2008. É necessário que eu faça rigorosamente uma verificação quais são as questões inerentes a esta lei que devam ser alteradas. E, de novo, dialogando com as entidades que é permanente do Ministério da Ciência e Tecnologia. O código não necessariamente vai mudar aquela especificidade. O código deveria, talvez, centrar em princípios. Princípios que devam ser estabelecidos gerais para demonstrar a importância à sociedade brasileira do marco legal e da ambiência para a ciência e tecnologia. Mas questões específicas poderão ser aperfeiçoadas de forma mais rápida na legislação específica ou no andar mais efetivo, talvez até, como disse o senador Giangelo, numa medida provisória que pode condicionalizar esta mudança legislativa. Pode passar. Pode passar essa. Pode passar também. Bem rapidamente, em um minuto, depois eu entro no marco legal, o marco estratégico que nós preparamos a partir da estratégia nacional lançada pela presidente Dilma e o ministro Mercadante o ano passado, que esta casa conhece, especialmente esta comissão, tem três eixos centrais, que é o eixo da inovação. Portanto, eu permanentemente devo andar na fronteira do conhecimento para dinamizar o processo indutivo interno. A formação de recursos humanos é inerente que qualquer economia, e a literatura trata isso de forma exaustiva, não se condiciona no seu crescimento se não tiver ciência, e eu preciso crescer a infraestrutura de pesquisa científica. Portanto, eu preciso, na verdade, aquilo que os cepalinos chamam diminuir a brecha tecnológica, ou seja, diminuir os hiatos existentes entre a capacidade de investir, de gerar conhecimento no país e aquilo que é necessário estar permanentemente atuando na fronteira. Pode passar. O marco é uma redução da defasagem tecnológica, portanto, o enfrentamento dos desafios, a ampliação e fortalecimento da capacidade, melhorando aquela institucionalidade inadequada, e o fortalecimento dos instrumentos, no qual se insere necessariamente o marco legal e, portanto, o aperfeiçoamento que está ali colocado do código ou do marco legal em si da ciência, tecnologia e inovação. Pode passar. Pode passar essa também. São as áreas estratégicas que nós também, ao pensarmos na mudança legislativa, ao olharmos a dimensão de um novo código, também temos que pensar em que áreas serão afetadas, que procedimentos desses setores serão impactados, que cadeias produtivas serão melhoradas, para que a gente necessariamente enfrente aquilo que eu chamei no início, dentro do contexto, uma visão dinâmica daquilo que está acontecendo a nível internacional. Dou um exemplo aqui. A questão da importação. Ela é importante? Sim, ela é importante, mas ela foi muito melhorada. Talvez o que se precise não é uma mudança legislativa na importação. O CNPq Expresso, ou, portanto, o CNPq com a CAPES, que fez toda uma mobilização dentro do governo federal, inclusive com a Anvisa, melhorou de forma considerável com a Receita Federal todo o procedimento de importação hoje existente. Quais são os problemas e os gargalos? É uma questão de logística. Por isso centralizamos, alguém falou em Viracopos e em Guarulhos, são os dois aeroportos centrais que estão trabalhando com o movimento de importação. Está melhorando. Não precisa alterar a legislação. Eu tenho que melhorar é a minha logística. Eu tenho que melhorar são os procedimentos administrativos que eu possa constitucionalizar uma performance e uma produtividade maior. Pode passar. Marco legal do Ministério. Vamos avançar. Chama atenção também dos avanços recentes. O regime automotivo é um avanço significativo recente. Portanto, aí, de novo, eu dialogo com o código. Mas olhando também as cadeias produtivas que serão impactadas por esta questão do código, estimula a sua competitividade, melhora a capacidade de P&D que as montadoras deverão fazer, inclusive com eficiência energética, algo que não faziam até recentemente. Alterações da Lei do Bem estão propostas no diálogo que você chamou das entidades científicas e tecnológicas. Portanto, as ICTs têm uma abrangência muito grande hoje no cenário nacional dentro dessa agenda e vocês têm razão, ou seja, as entidades, em chamar a atenção do governo para que olhe de forma mais acentuada a importância destas instituições dentro do cenário da ciência, tecnologia e inovação. Pode passar. O programa de banda larga, o programa do PADIS, que são, na verdade, sempre condutores estratégicos para a produção interna em displays, os incentivos que estão vindo no adensamento da cadeia produtiva, especialmente do Inovar Alto. Pode passar. Questões relacionadas à margem de preferência, eu já citei. Decretos que foram feitos estabelecendo princípios para compra nas áreas de defesas, assim como regimes tributários que foram lançados recentemente na política do Plano Brasil Maior. De novo, insisto, estou trazendo isso para mostrar que é dinâmico o processo, tem se avançado de forma rigorosa e eu acho que bastante impulsionadora desta cadeia. No entanto, concordo, precisamos avançar mais, porque se queremos emparelhar a nossa capacidade de investimento, que hoje gira em torno de 1% do PIB,
ou seja, 1,20% do PIB. Com as economias internacionais que estão em 2,5%, 2,40%, é necessário que a gente faça muito mais do que estamos fazendo hoje.